se todas as outras espécies falassem uma linguagem que nós entenderíamos, todas dariam de igual forma: a água é vida e a água é tão delas como a nossa. Muito obrigado.
Continua o Partido Socialista no uso da palavra. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. e Sr. Secretário de Estado. Portugal tem estado na liderança do combate às alterações climáticas. Há quem tenha, durante este debate, nesta primeira ronda, com legitimidade, impor uma percepção distorcida daquilo que é a realidade. Tivemos, aliás, uma recente convenção do Bloco de Esquerda, onde a Sra. Coordenadora do Bloco de Esquerda disse nessa convenção, e cito o seguinte: no clima, não aceitamos que se finja que serão alcançados objetivos tão exigentes através de pequenos passos e coisas de nada. Ora, é uma afirmação legítima, mas a verdade é que não tem qualquer adesão à realidade, porque os factos e os números refutam por completo esta afirmação. Alguns exemplos, e vale a pena relembrar. Portugal, como aqui já foi dito, foi o primeiro país a apresentar um roteiro para a neutralidade carbónica, estabelecendo um roteiro com essa mesma finalidade que está a concretizar. Foi também com a presidência portuguesa que foi aprovada a Lei Europeia do Clima. Ora, é uma coisa de nada Portugal ter conseguido, durante a presidência da União Europeia, aprovar a Lei Europeia do Clima? Com certeza que não. Em 4 anos, entre 2015 e 2019, reduziu 26% as emissões de dióxido de carbono. Foi dos que mais reduziu na Europa. É também uma coisa de nada? É um pequeno passo? Também, obviamente que não. Nas renováveis, Portugal é já o 5º país na União Europeia que mais produz eletricidade a partir das energias renováveis. 60% da eletricidade é a partir das energias renováveis. Foram criados 10 mil postos de trabalho. É também um pequeno passo? Com certeza que não é. Na descarbonização dos transportes, têm sido realizados vários investimentos na ferrovia, do Algarve às Beiras, à linha do Minho. E também na melhoria, como aqui já foi dito, dos transportes públicos nas cidades, mais ecológicos e mais baratos. Só nas áreas metropolitanas, de Lisboa e do Porto, graças ao PART, que o PSD chumbou, os transportes públicos viram um acréscimo de 75 milhões de passageiros. É um pequeno passo? Também não é. O que tem acontecido, sim, são passos certos e com ambição. E quem o confirmou foi a própria Comissão Europeia, ao considerar que Portugal é dos países que reúne melhores condições para atingir as metas traçadas para 2030. Mas, naturalmente, não nos damos por satisfeitos. Sabemos que este é um desafio constante, o combate às alterações climáticas, e por isso mesmo o Governo continua a colocar, e bem, a transição climática no topo das prioridades, seja no plano europeu, seja no plano nacional. E é neste âmbito que coloco duas questões ao Sr. Ministro. Primeira questão, no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia, qual é o balanço que o Sr. Ministro faz no que a ação climática diz respeito? Que passos e avanços é que foram dados para a Europa sob a liderança de Portugal em termos de transição climática? E a segunda questão tinha que ver com o PRR, mas na verdade hoje o Sr. Ministro aqui já respondeu muitas das questões. Hoje mesmo, como já foi dito, a Presidente da Comissão Europeia deu luz verde ao PRR e considerou Portugal um exemplo. Segundo a Comissão Europeia, o PRR de Portugal, e cito, é um plano robusto e ambicioso, e aqui o Sr. Ministro já partilhou connosco não só o calendário, mas também as áreas da transição climática no âmbito do PRR. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Como o Sr. Deputado disse na sua própria pergunta, a segunda parte da pergunta que colocou já foi largamente respondida. E, portanto, o desafio que nós temos aqui em relação ao PRR é mesmo o da execução. Porque são multiplicados por muito as verbas disponíveis no PRR. Dou o exemplo, por exemplo, da eficiência energética dos edifícios. Correu muito bem o aviso que lançámos. Eram 4 milhões para 15 meses e executamos 9 milhões em 3 meses. Mas estamos a passar de 4 milhões, vá lá, vou ser otimista, de 9 milhões para 300. E, portanto, há aqui uma diferença de escala e, para muitos de nós que já gerimos organizações, sabemos bem o quão importante é a escala e, as mais das vezes, quando as escalas são muito diferentes, é mesmo preciso utilizar outros métodos para a gestão. E, por isso, o que mais me preocupa no PRR, não tenha a mais pequena dúvida, é ter condições para executar bem todas as verbas que estão em cima da mesa, até porque queremos fazê-lo da forma o mais discutida possível. Não nos passa pela cabeça que seja o Governo a dizer que os cerca de 30 milhões de euros que existem para o Algarve para reduzir as perdas de água, sejamos nós a escolher os projetos. Claro que não vamos ser nós. Claro que vão ser as autarquias. Não quer dizer que não haja aqui discussão técnica se as autarquias o solicitarem. Mas o que eu quero dizer é que há projetos de grande capilaridade e que obrigarão necessariamente a uma interação muito forte e a interação não se consegue em 10 minutos ou em meia hora. Sobre a PPUE, eu não consigo fugir a dizer em primeiro lugar que a grande conquista foi mesmo a aprovação da Lei do Clima. A aprovação da Lei do Clima num debate muito fértil com o Parlamento Europeu, a aprovação de uma Lei do Clima que foi melhor no final do que era na proposta do próprio Conselho, por ter dado um papel de destaque à ciência, por ter garantido que as metas de 2040 vão ser construídas com base nessa mesma ciência e a partir dos orçamentos de carbono que a própria Lei do Clima para Portugal, que o PS propõe, contempla, e que a partir de 2050 fica o compromisso firme de Europa vir a ter emissões negativas. Mas também é da maior importância a aprovação da Estratégia Europeia para a Adaptação às Alterações Climáticas. Foi aprovada quinta-feira passada, foi um tema a que a presidência portuguesa deu uma particular atenção e, ou não fosse Portugal, dos países que na Europa mais sofre com as alterações, com aquilo que já são hoje as consequências das alterações climáticas, tendo feito até disso Portugal o tema do seu Conselho Informal. Foi nesta presidência que aprovamos a Estratégia da União para os Produtos Químicos Sustentáveis, que aprovamos o 8º Programa de Ação em Matéria de Ambiente, que pode parecer uma coisa pouco relevante, mas é muito relevante, porque o European Green Deal é um projeto para o mandato de uma Comissão e era fundamental amarrar, de facto, as políticas da Comissão para além do tempo desta àquilo que são os princípios do European Green Deal. E a concluir, na energia, a aprovação da estratégia da vaga de renovação para os edifícios, que é essencial tanto para a melhoria de eficiência energética dos edifícios, como em qualquer país da Europa, em qualquer localidade de Portugal, promover emprego para, às vezes, microempresas, para poder, de facto, renovar esses edifícios e, de forma também que muito nos satisfez, a aprovação da revisão do Regulamento para as Redes Europeias de Energia, ficando absolutamente claro que não serão mais financiadas na Europa redes de transporte de energia quando essa energia for de origem fóssil. Muito obrigado.
Srs. Deputados, vamos passar à segunda ronda. A indicação que recebi do Sr. Presidente da Assembleia é que os tempos que foram cedidos nesta primeira ronda serão abatidos à segunda ronda. Os Srs. Deputados que não tiveram a possibilidade de participar na primeira ronda, por não se encontrarem presentes, porventura por estarem em outros trabalhos parlamentares, poderão, na segunda ronda, fazer acrescer os tempos que não utilizaram. Inicia-se a segunda ronda pelo Grupo Parlamentar do PCP e tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, para o efeito. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. O Sr. Ministro disse há pouco que sempre o acompanhámos nas medidas de redução tarifária. Nós acompanhámos essas medidas mesmo durante os mais de 20 anos em que os senhores votaram contra ela. É caso para dizer que vale mesmo a pena lutar. Mas há questões incontornáveis que se colocam mesmo neste debate em relação ao parte e à redução tarifária. Que medidas estão a ser tomadas para garantir a redução tarifária a todas as locações pendulares no território, acabando com a penalização aos utentes da ferrovia que se deslocam entre regiões limítrofes? Há anos que alertamos para esta questão, é importante que haja de facto uma resposta concreta. Sr. Ministro, no transporte fluvial, os tais navios elétricos chegam atrasados, como sabíamos, mas trazem atrasos também à operação. A pergunta concreta, o aumento dos tempos de viagem e a operação de carregamento das baterias, etc., quem assume a responsabilidade pelos atrasos na operação? É a questão que os trabalhadores colocam. O aumento da lotação dos navios da Soflusa, com os mesmos 4 tripulantes passando a operar 4 jangadas de emergência, tomara que nunca seja preciso. Mas caso aconteça uma situação desse género, Sr. Ministro, quem assume a responsabilidade? Metro Sul do Tejo. Longa se torna a espera, Sr. Ministro. Para quando, afinal, o arranque dos trabalhos de expansão da rede, quer para a fase 2 e 3 pelo Arco Ribeirinho Sul, quer na ligação à Costa da Caparica? E, Sr. Ministro, quando os trabalhadores são tratados como se fossem a peça mais barata do navio ou do comboio, é mais do que a dignidade e os direitos de quem trabalha que são atacados. São os utentes e as populações que sofrem também as consequências. Quando os trabalhadores são confrontados com situações e perspectivas inaceitáveis em processos de negociação coletiva, que às vezes de negociação tem só o nome, quando aqueles que tiveram os salários congelados anos a fio, 2009 a 17, e que viram agora cair 50% do poder de compra face ao salário mínimo nacional, reivindicam o aumento geral de salários, a valorização das carreiras, a contratação coletiva e o seu cumprimento, a resposta tem de ser de respeito por quem trabalha, reconhecendo os direitos e assegurando as condições de trabalho. Perante a pseudo-inevitabilidade que pretendem impor, mais uma vez se demonstra que inevitável é a luta. E é por isso que os trabalhadores estão em luta, hoje e amanhã, na Transtejo e na Soflusa, para a semana, mais uma vez, no Metropolitano de Lisboa e em muitas outras empresas, também fora da sua tutela, dos transportes sul do Tejo ao setor ferroviário. Queremos aqui saudar os trabalhadores e queremos questioná-lo sobre as opções e as orientações do seu Ministério nestes processos. Estas situações prejudicam os utentes e as populações e teriam sido evitadas se os senhores respeitassem quem é indispensável para que os transportes funcionem. São os trabalhadores. E é por isso que é preciso garantir e respeitar os seus direitos e aumentar os salários para que haja também melhor serviço nesta matéria. E recrutar pessoal, que há anos que alertamos para o problema da necessidade de recrutar trabalhadores para estas empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente para responder.
Deputado Bruno Dias, muito obrigado pelas questões que me coloca, que seriam respondidas com mais detalhe se o Sr. Secretário da Mobilidade estivesse aqui connosco, mas ele teve mesmo que sair para representar o Ministério numa ação do Estado. Sr. Deputado, a questão da CIMI e da ferrovia e, sobretudo, do parte e da redução dos passes depende muito mais das CIMES do que das empresas de transporte. O dinheiro é atribuído às CIMI e às áreas metropolitanas. Conhecemos a perspectiva centralista que o PCP tem, mas sabemos também a tradição que o PCP tem de poder local. E são, de facto, as CIMI que fazem essa distribuição e que tomam essas decisões. Sr. Deputado, ao transporte fluvial, eu só não trarei a boa notícia de que os navios vão ser a diesel. Essa, de facto, não lhe atrago. Os navios vão mesmo ser elétricos. Ó, Sr. Deputado, eu não lhe consigo dizer se não vou demorar mais um minuto no transporte, ou até mais dois minutos no transporte. E, como também eu disse no meu discurso inicial, é bom, e não era até disto que eu estava a falar, todos estejamos preparados para fazer algum pequeno sacrifício para que, de facto, as situações ambientais do país melhorem. Porque eu espero que o Sr. Deputado não chegue à conclusão, e que essa nunca seja a sua conclusão, sabem, quando estimo as suas opiniões, de me dizer, afinal, os navios não estão nada atrasados, ao contrário do que o senhor disse, estão aí adiantados. Era melhor esperarmos mais uns anos com navios a diesel, até que viessem uma tecnologia que verdadeiramente tudo fosse muito mais ágil, muito mais barato e muito mais despoluente. Fizemos com a melhor tecnologia possível no momento, tanto que estará recordado que houve um concurso anterior para gás natural, agora fizemos este para a eletricidade e com grande orgulho sabemos que Portugal vai ter a primeira grande operação no mundo de transporte fluvial regular de passageiros movido a eletricidade. Sr. Deputado, o método do Tejo está, como sabe, identificado pela área metropolitana de Lisboa, tal como solicitamos, como alguns dos investimentos mais prioritários para o próximo ciclo de financiamento comunitário. E certamente, não me pergunto qual, melhor do que eu, a área metropolitana de Lisboa até o saberá dizer, alguns desses investimentos enquadrarão o próximo QFP. Sr. Deputado, sobre os aumentos da Transtejo e da Soflusa, eu diria-lhe, não me desresponsabilizando em nada, que, como sabe, a tutela financeira das empresas não é do Ministério do Ambiente. E quem tem essa mesma tutela financeira também não tutela só as empresas do Ministério do Ambiente, tutela-as muitas mais, e tem que, obviamente, ter aqui uma postura de equilíbrio nas decisões que toma. O que eu sei dizer, Sr. Deputado, relativamente aos trabalhadores das empresas que citou, Transtejo, Soflusa e Metro Lisboa, é que lhes estou e estarei sempre profundamente agradecido pela forma absolutamente exemplar com que eles trabalharam de dedicação durante as fases mais negras do período da Covid, em que nós obrigámos as empresas a continuar a prestar serviço e as fizeram-no sempre num exemplo de profissionalismo exemplar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Continua o PCP no uso da palavra, mas agora...